Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, sejam bem-vindos a este sábado, 18 de junho. Continuamos a falar de arte neste espaço Medicina e Arte. E porquê é que só arte? Os nossos ouvintes podem perguntar, uma vez que nós alternávamos uns sábados com medicina, outros sábados com arte, apenas por isto, porque o professor Mamed Albuquerque tem a sua arte escultória de Mamed Albuquerque em exposição na galeria da secção jornal do Centro da Ordem dos Médicos até ao final deste mês, até ao próximo dia 30. Volto aqui a repetir que esta é uma exposição de escultura e também alguma pintura do professor Mamed Albuquerque, que tem aqui um sentido também solidário adjacente. 25% de tudo aquilo que o professor conseguir vender nesta exposição reverte em favor da APPA-CDM. Na semana passada eu inclusive também fiz aqui o apelo, já que está a preencher o boletim do IRS, se é que ainda não preencheu, pode doar 0,5% daquilo que vai pagar ao Estado para uma instituição. Basta ir ao modelo 3, quadro 11, colocar uma cruzinha dizendo que 0,5% vai para esta instituição, e nós recomendamos que ofereça esse 0,5% à PPA-CDM. Na semana passada e hoje também temos o privilégio de poder contar, para além do professor Mamed Albuquerque, com o Dr. Joaquim Batista, em que estávamos a falar um pouco da visita ou não visita, do facto de haver artistas, haver galerias, mas não há um público interessado ou disponível para poder visitar essas mesmas artes. O professor Mamed Albuquerque tem-nos contado aqui a história da criança que olha para a escultura com uma visão crítica e para os quadros do professor Mamed Albuquerque, se calhar a pensar, eu pintava melhor que tu. Dentro dessa arte, no fundo, as crianças são um público apetecido. O professor Mamed Albuquerque várias vezes fala-me da tal feira de arte que Coimbra teve aqui há uns anos, onde muitas eram as escolas que visitavam e que bebiam o que ali acontecia. E eu sei que isso também acontece, uma vez que terminamos o programa na semana passada a convidar os nossos ouvintes às segundas e às sextas-feiras a visitarem a Galeria de Arte do Vítor Costa, Arte Contemporânea, ou
Arte Contemporânea
de Vítor Costa, onde também temos pintores ao vivo a exercerem ali a sua arte, a colocarem na tela aquilo que vai na alma. E também quero acreditar, e agora dou-lhes os bons dias em nome do professor Mamed de Albuquerque, Dr. Joaquim Batista, quero acreditar que também há visitas de escolas nesta arte contemporânea Galeria Vítor Costa. Bom dia.
Sim, bom dia. Sim, há visitas, têm ocorrido algumas vezes. Os professores de escolas profissionais ou secundárias cá de Coimbra vão lá com os alunos visitar, porque a nossa galeria tem uma parte positiva a nível do resto do chão, e depois tem na cave um acervo que tem acesso pelas escadas para baixo, para a cave, onde temos lá cerca de inventariadas cerca de 500 obras e cerca de 60 artistas representados.
Que as pessoas podem ver.
Que as pessoas podem ver. Algumas destas, eu não diria que estas 500 obras estão todas expostas, mas uma grande parte delas está exposta. Ok, ou no resto do chão, na galeria.
Esta galeria, para que seja mais fácil identificar, fica mesmo ao lado do pavilhão da Palmeira.
Ao lado do pavilhão da Palmeira, fica encostado ao pavilhão da Palmeira. De maneira que o que acontece é que já tem acontecido, e aconteceu comigo particularmente, o que eu vou dizer. Chegou um colega nosso que é professor numa escola secundária cá de Coimbra, com os alunos, para fazer uma visita guiada à galeria. Como os alunos eram cerca de 30, ou 25 ou 30, esse meu colega disse-me, Batista, como são muitos, para não andarem todos assim, as escadas, isso é um bocado, agarras em metade deles, metade dos alunos, que seriam para aí uns 15 ou 13 ou 12, não sei quanto tem, e depois, quando fizeres a tua visita guiada, vens e eu espero aqui na rua, e depois vou eu, porque na altura também havia ainda preocupação da Covid e das máscaras, não se podiam juntar muitas pessoas, e repartimos a visita guiada em duas partes. Uma foi eu que fiz a visita guiada e outra foi o professor dos alunos. E comigo acontece o seguinte, que aquilo que eu vou dizer dá ideia do que se passa. Penso eu que isto será uma coisa mais
transversal
do que às vezes pode parecer. O que se passa é o seguinte, nesse grupo que eu conduzi à galeria e ao acervo que fica na casa, ia uma menina, sei lá, 13, 14, 15 anos, por aí, telemóvel, aliás, todos tinham telemóvel, mas ela, além de ter o telemóvel, ia olhar para o telemóvel, por isso simplesmente não tirou os olhos do telemóvel. Expliquei cá em cima os quadros da galeria, a olhar para o telemóvel. Depois disse, agora vamos lá baixo ao acervo, vamos ver a parte de baixo, não largou, não deixou de olhar para o telemóvel. E a descer as escadas, não deixou de olhar para o telemóvel. E a caindo para as escadas abaixo, não, uma colega que agarra, ela caía porque não deixou de olhar para o telemóvel. Fiz a visita lá embaixo no acervo, nunca deixou de olhar para o telemóvel. Veio para cima, nunca deixou de sair da galeria, nunca deixou de olhar para o telemóvel. Quer dizer, não ouviu uma palavra daquilo que eu disse, não ouviu um quadro que tivesse na parede, e estou-me a referir a uma jovem de 15 anos, secundário, não é? É a idade que tem, mais ou menos. Eu penso que isso é, de facto, como acabou de dizer, é transversal, porque o que nós lá verificamos na galeria é que estes jovens das escolas dificilmente se interessam pela arte. Não sei o que é que lhes falta, o que é que podemos oferecer mais para que eles se interessem, não fazem perguntas. Muitas vezes nós que andamos ali a explicar na galeria gostaríamos muito de dizer, olha, isto é uma influência deste pintor, isto é arte contemporânea, explicar um pouco o que é arte contemporânea, porque as pessoas também não sabem muito bem o que é arte contemporânea. Bem, eu também não sei, eu até costumo dizer, quando me perguntam o que é arte contemporânea, eu costumo dizer o seguinte, já tenho dito, olha, eu sou um pouco como o Santo Agostinho de Hipona, do século IV, quando lhe perguntaram o que é o tempo. Eu sei o que é o tempo se não me perguntarem. Era o que ele dizia. E a arte contemporânea é um pouco isso, porque a arte contemporânea deixou de ter os ismos que nós tivemos durante séculos. Neste momento a arte está individualizada, cada pessoa é um autor individual e o que se pretende é ir à procura da novidade, à procura do que é novo, e não há um seguidismo, não, eu vou seguir aquele.
Desculpa. Eu penso que todos nós também temos alguma culpa nisso, quer dizer, temos também de incentivar estas novas camadas, o gosto pelo livro, o gosto pela música, o gosto pela arte, quer dizer, descolá-los do telemóvel.
Mas é um bocado difícil.
É um bocado difícil.
Difícil, porque isto que eu acabei de contar é exatamente aquilo que se vê nas ruas, as pessoas levarem o telemóvel. Levarem o telemóvel não é isso que
mexe consigo.
O que mexe comigo é que levarem o telemóvel e irem com ele à frente assim dos olhos, vão contra os postos.
Basta ver os restaurantes.
Exato, vão contra as pessoas.
Não, mas isso chega ao ponto.
Podia levar no bolso, não é?
Moça, chega ao ponto de verem um acidente e ficarem a filmar o acidente em vez de acudir às pessoas, que ainda é mais grave. É uma distorção enorme.
É uma
enorme.
Coisa impressionante que, enfim, enfim.
Mas de qualquer forma, nós acreditamos no poder da arte.
Sim,
por isso é que estamos agora a falar. Vamos falar agora das Stellar Sigerm, não é?
As Stellar Sigerm. Eu penso que no programa anterior já toquei no assunto. As telas Sigerm foram umas telas que têm a ver com o poder da arte. O que eu vou contar tem a ver com o poder da arte. umas telas encomendadas a um senhor americano que se chamou Mark Rothko. Viveu no, na segunda metade do século XX. Ele faleceu em 1968, portanto, esteve ativo em 1945, por aí assim.
Um ligeiro apontamento. Mark Rothko, como Pollock, representam também o investimento da sociedade americana. Era preciso contrariar a dominância da arte europeia para criar estes artistas. Eles também tiveram apoio, tiveram estatal um apoio, porque representavam o que melhor era considerado.
Tiveram esse apoio também muito por causa do plano do Roosevelt, do New Deal, a seguir à grande inflação, à grande depressão do 1929. Portanto, a América ficou destruída e houve que fazer um plano do Roosevelt, que fez era o New Deal, e ele, utilizou, contratou muitos artistas para ajudarem a refazer o que é a América hoje. E Mark Rothko foi um deles que fez obra pública e etc. E o Pollock também.
Mas repare que as entidades públicas saem a terreno a defender os seus artistas, a construir a sua arte.
Isto é um caso. As entidades públicas chamaram os artistas, claro, os artistas mais consagrados, como é evidente, como é normal, nessa altura. E então, ia abrir ao público um restaurante em Manhattan, que ainda existe hoje, que é o Four Seasons, foram convidados três artistas para decorar as paredes do Four Seasons. Portanto, aquilo era um resto de chão em Manhattan, um restaurante de ricos, muito ricos.
Da grande área,
da área rica de Manhattan, do poderio. Dos oligarcas de Manhattan.
Exato. O poderio do dólar, não é? Que ali se jogava.
E então, quem ganhou o concurso para decorar as paredes foi este senhor, o Mark Rothko. E ele foi, durante a construção, foi lá medir as paredes onde deviam pendurar as telas e depois fez as telas, mas o restaurante estava ainda em construção. Entretanto, acabou as telas, foi fazer uma viagem à Europa, andou na Grécia, andou lá por lá, por aquelas zonas. Quando regressou a Manhattan, nos Estados Unidos, o restaurante já tinha aberto. Já estava aberto ao público, faltavam só as telas do artista.
Mas havia esse contrato.
Ele então tinha feito um contrato.
Valia milhões.
E recebeu metade. À partida recebeu metade do valor do contrato para fazer as telas. É como ele já tinha feito as telas entretanto, só lhe restava entregar as telas e receber o resto. Mas, entretanto, antes de lá pôr as telas, quando chegou da viagem que fez à Europa, foi lá jantar com a esposa, que era uma senhora, era Amel, chamava-lhe Amel. E foi lá jantar com ela e para ver, enfim, as paredes, onde os seus assistentes iriam posteriormente pendurar as telas, porque ele já não era pessoa para andar a pendurar telas.
Mas também começou a olhar para o ambiente.
Começou a ver aqueles oligarcas a puxar pelas pernas das sapateiras e aquilo a espirrar lagosta por todo lado. E começou a ver assim, isto não é público para as minhas telas.
Com uma conversa inculta.
Pois, exatamente, isto não é público para as minhas telas.
Só havia dinheiro.
Eu não vou pôr aqui as minhas telas, embora as telas já estivessem prontas. Chamou o responsável pela sala, pediu o telefone. Nessa altura o telefone não era telemóvel, estamos em 1967 ou 66, e assim. Ele pediu, trouxeram-lhe o telefone, aqueles telefones que vêm com o fio e liga a ficha da parede. E ele errou no telefone e disse para um dos assistentes dele: olha, as minhas telas já não vêm para aqui. Pá, criou-se um grande problema, porque o Manhattan, aquilo estava a ser público, estava a sair nos jornais, Four Seasons, abriu Four Seasons, com as telas do Mark Roth, que já era um artista muito conceituado, e estavam ali a ver quando é que vêm as telas, quando é que aquilo abre e tal.
Até porque era um chamariz comercial.
Era um chamariz comercial. E Manhattan estava a ver aquilo como se estivesse a acompanhar aquilo. Quando sai a notícia de que as telas do Mark Roth já não vão para o Four Seasons. Ele foi muito pressionado para lá para o trabalho, mas ele não devolveu o sinal, devolveu o dinheiro que tinha resolvido e as telas meteu-as num armazém.
Isso deu um grande escândalo.
Deu um grande escândalo.
Saiu nos jornais.
Sim. Isto era uma coisa diária, eram notícias diárias. E as telas foram para o armazém. E que depois, hoje percorrem o mundo, essas telas chegam.
Nunca voltaram para o restaurante?
Não, nunca voltaram para o restaurante. A última notícia que eu tive dessas telas foi na... Estavam no Tate Gallery e...
O Tate Gallery é uma das galerias icónicas de Londres.
Foi quando o professor meu, que era o professor
Dixo, do, é?
Era o professor João Dixo, um dia chega ao pé de mim, quando eu andava à procura de assunto para fazer a minha tese de mestrado, ele chega ao pé de mim e diz: "Meu Batista, eu estive este fim de semana em Londres e vi lá umas telas, pá, umas coisas de um senhor Mark Roth, que eu não conhecia na altura, não é? Que nós nas escolas estudamos mais os artistas franceses
europeus.
Europeus, do que os americanos pouco se fala. Mas não conhecia. Eu não conhecia e ele disse: "Então, mas como é, professor? Como é que são as telas? Como é que é isso?" É, telas, estamos a falar em telas de tamanhos muito grandes, de 4 metros de altura por 5 de largura, quer dizer, cobriam paredes inteiras, porque as telas foram feitas de propósito para aquelas paredes.
Um grande restaurante.
E então, ele... Olha onde é que eu ia.
Que o professor falou nessas telas.
O professor disse.
Como o João disse, chegou ao pé de si,
eu peço muita desculpa, mas a minha idade... Já de vez em quando dá-me umas brancas. Penso que passa, isso passa com toda a gente, penso eu. E ele disse-me: vi essas telas e começou-me a fazer um desenho no ar com os dedos, assim, fazer um retângulo no ar, e dizia: "São umas telas retangulares." E tal, e eu disse: "Oh, professor, então, mas como é que são as telas? Tem figura?" Não tem figura nenhuma. "Mas o que é que tem?" "Epá, são manchas." E eu assim: "Então, mas são manchas..."
Abstratizantes, como dizia o João Dixo. Abstratizantes.
E não conseguiu definir. Não conseguiu definir um professor de pintura, que ele era professor de pintura. E não conseguiu definir aquilo, não conseguiu explicar. Claro que isso levou-me a investigar o trabalho de Mark Roth, e nos dois anos seguintes, foi o tempo que me levou a fazer a tese, eu estudei em full time o Mark Roth. E então verifiquei que, de facto, era muito difícil explicar aquilo. Depois eu percebi porque é que ele não conseguia explicar aquilo. Porque quando há uma tela que tem uma figura, que tem uma paisagem, que tem, é um rio, é uma pessoa, é um qualquer, explica-se. Aquilo é inefável. É inefável porque não... A única imagem que ele me conseguiu dar mais perto da realidade, disse assim: "Ó Batista, aquilo parece a boca de um forno." Foi o que ele me disse. Boca de um forno. Normalmente os fornos têm aquelas bocas quadradas, e quando se olha lá para dentro, aqueles fornos das siderurgias, não é? Que têm aquele vermelho que depois vai ficando amarelo, vai ficando rubro, vai ficando aquele calor, aquela imanência daquelas
Daquela visão fica capturada.
Exato.
Fica, por isso, muito, nada do centro e depois espraia-se até porque são telas de grande dimensão.
Exatamente. Foi a única, a coisa mais próxima que ele conseguiu chegar, isso me parece a boca de um forno. E depois aquilo era feito, eu vim mais tarde a descobrir, não é? Descobri mais tarde que aquilo era feito por um
processo. Mas o Joaquim foi a Londres
não, ver? Não, fui a Londres. Não fui a Londres. Mas eu refiro isso no meu trabalho. Não fui a Londres, tive pena de não ter ido, mas o que é que eu fiz? Bom, eu não pude ir a Londres, mas vou fazer o seguinte. E fui pesquisar o que as pessoas, os visitantes, diziam à saída da Tate Gallery aos jornalistas. Os jornalistas estão lá à porta da Tate Gallery e perguntavam o que é que viu? O que é aquilo? E as pessoas... Eu podia dar meia dúzia de exemplos, saíam a chorar, saíam emocionadas. Eu posso, não sei, se me dá só 2 segundos, eu penso que sou capaz de ter aqui
algumas expressões. Que...
É? Por exemplo, eu vou escolher aqui à sorte uma resposta. A aparente simplicidade de Roto na sua pintura esconde uma vasta pesquisa de tonalidades, saturação e contraste, além de uma dedicação fisicamente extenuante. Embora pareça próximo do minimalismo, as suas telas impregnam-se de carga explosiva, dominam o espaço e envolvem o observador numa experiência de contemplação e mística transformadora. Isto é uma das respostas que foram dadas, imensas respostas, todas deste género, e as pessoas iam lá a chorar. Porque o Roto dizia, o que é que tu pintas? Perguntavam-lhe. Eu pinto emoções. Não pintava jardins, nem casas, nem animais, pintava emoções. E eram essas emoções
que ali estavam estampadas,
na visita dos...
Mas nesse minimalismo existe muito trabalho, não é?
Muito trabalho. E depois eu fui descobrir, ou tentei descobrir, como é que aquilo era feito. Porque ele, no seu estúdio de trabalho em Manhattan, ele, para fazer estas telas, teve que alugar um antigo quartel dos bombeiros de Manhattan, porque para ter a dimensão suficiente para meter aquilo, o quartel era alto. E então ele... Enquanto estava a pintar, não queria lá os assistentes. Os assistentes serviam...
Tudo na rua.
Os assistentes...
Por não perturbar.
Enfim, lá penduravam as telas, lá metiam as grades, mas pintar era com ele. E por isso ficou... Ele suicidou-se em 1968. Também é um problema do suicídio dele, também tem a ver talvez com isto. Eu também posso... falar sobre isso. E então ele fazia o seguinte: pintava a óleo com camadas muito diluídas, mas deixava as camadas secarem, só depois é que dava a outra de mão, e não era uma, nem duas, nem três, nem quatro. Fazia isso, repetia isso 20, 30, 40 vezes. Se pusermos, se imaginarmos, não é? Quem não está dentro das coisas pode não ter essa...
O muito diluído não lhe dava opacidade.
Não lhe dava opacidade.
A opacidade dava-lhe a transparência
da anterior.
Da anterior. Sendo a mescla.
Exatamente. Portanto, isto quem está dentro da arte
consegue perceber
melhor. Portanto, ele conseguia ali uma nuance que era inexplicável. E o que é que era inexplicável? Porque o que se estava a ver... Não era uma camada de tinta, eram uma dezena, duas ou três camadas de tinta diluídas umas por cima das outras depois da anterior ter secado. E portanto foi esse o mistério que se descobriu depois das telas.
Professor, deixe-me fazer, doutor Joaquim, quem nos estiver a escutar e quiser ficar ficou com a curiosidade de tentar perceber isso, estas imagens estarão seguramente na internet.
Sim.
Então, por isso só tem mesmo que procurar...
Marco Roto.
Telas...
Telas Signum de Marco Roto.
Telas Signum
de Marco Roto. Este senhor, eu tive a liberdade de fazer aqui um exercício um exercício das telas dele.
E da evolução.
Da evolução, evolução das telas dele, portanto, que os nossos ouvintes não podem ver, mas eu tenho aqui uma página A4 com várias tiras, várias camadas de pinturas dele, desde 1928 a 1968, em que esta começou a ser a paleta cromática dele, e ao longo dos anos termina aqui. Aqui eu chamei isto um percurso suicidário, porque ele depois suicidou-se.
A gente olha para isto
e vê o caminho do suicídio.
Objetivos do suicídio.
Meu caminho do suicídio. É preto. Tanto que depois uma das últimas obras que ele fez foi para uma capela em Usham, que ainda hoje é a Rothschapel de Usham, capela ortogonal de origem bizantina.
Já na fase avançada da
já
sua
avançada.
Vida.
Sim.
Já no negro.
Já no preto, já estava no preto.
Porque Rothko já anda, provavelmente, com a indiação suíça.
Sim, já estava no preto.
Já pinta no preto.
E essa capela foi feita propositadamente para as telas dele. É uma capela ortogonal, portanto tem 8 telas. É capela, chama-se capela, Rothschapel. Mas não tem santos, nem tem... O que tem é uns bancos no meio, onde as pessoas vão lá, sentam e contemplam as telas. As telas como deuses, e saem lá emocionadas e com a lágrima no olho. E só com uma cor, preto, em várias tonalidades. Tem tonalidades que matizes, mas ele terminou a sua vida com isso.
Curioso, e nós estamos quase a terminar mais este espaço, vamos voltar para a semana, mas só gostava que contasse aos nossos ouvintes, no fundo, qual foi o resultado desta tese. Naturalmente, boa classificação a quem a avaliou, e assim deu-lhe muito trabalho fazer esta pesquisa, conhecer, no fundo, obrigou a conhecer a vida e a obra, no fundo, do Rothko, do Mark Rothko.
Sim, ora bem, uma tese é sempre um trabalho de pesquisa, não é? E eu, a partir do momento em que o professor Dicho me deu, João Dicho, para quem não, João Dicho já faleceu, saudoso professor, eu senti muito a morte dele.
E era um homem que era amigo dos seus amigos.
Era amigo dos seus amigos, era um
já
homem.
Já agora um pequeno pormenor, pronto, João Dicho não esteve connosco na feira.
Natal-feira.
Porque João Dicho já tinha tido um AIT. E então disse, eu estou convosco, mas eu tinha estado em Vila do Conde com Albuquerque Mendes e tinham, enfim, as entidades públicas desapoiaram-nos. Eles tiveram de pagar o prejuízo do seu próprio bolso. E disse, o meu coração já não aguenta meter-me numa aventura destas, você tenha cuidado e tal, veja lá no que é que vocês metem e tal, não sei o quê. E então, João Dicho morreu pouco depois com a AVC brutal.
Foi em Vila Real, ele era um homem de Vila Real, e depois de um almoço, ou depois de uma refeição, morreu de forma espontânea, morreu repentinamente, não. Felizmente não sofreu, mas enfim...
Lembra-se do João Dicho, o que é que ele dizia, não é? O que eu faço é pintar.
É o que eu faço é pintar.
Não sei fazer mais nada.
O João Dicho dizia...
Fez parte daquele grupo, puzzle daquele céu grupo, não é? Que com, no Porto faz
aquele
happenings, não é? Aquele happening, não é? Que se tornou célebre e que foi o primeiro happening que aconteceu nas artes
plásticas. João Dicho, só mais tem uma particularidade aqui interessante. Pode ser interessante. João Dicho era professor de pintura do último ano, ou seja, do quinto ano do curso. E no quinto ano do curso, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eram outros professores que nós aprendíamos fazer mímicas de vários trabalhos, de vários autores, a perceber os tais ismos, não é? A perceber isso tudo. Quando chegámos ao quarto ano, quarto e quinto ano, que era o João Dicho, o que é que pintámos, professor? Não faço ideia nenhuma, dizia ele. Vocês é que sabem. Isso foi uma fratura, um choque muito grande para o aluno, que quando tem a orientação e sabe o que o professor pede, sabe aquilo que há de oferecer ao professor, quando ele diz, eu não sei, vocês é que sabem. vocês daqui a 2 anos estão licenciados em pintura, eu não estou lá para vos dizer que vocês sabem pintar.
Ansiedade da tela branca.
Ansiedade da tela branca. Eu vi pessoas a chorarem pela tela branca à frente, com o pincel na mão, a chorar porque pinta, mas eu não sou, não sou capaz, não consigo arrancar. É uma coisa.
Olha, é uma delícia conversar convosco, principalmente como falam com paixão desta questão da arte. Eu tenho que me despedir dos nossos ouvintes, só recordar que este é um espaço que tem o apoio da Albuquerque Lima, que pode conhecê-la melhor através da internet, o altagram.com ou altagram.net, e o convite ainda hoje, sábado, para visitar a arte escultórica do professor Mamed Albuquerque, que está patente na sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e fica também o convite para visitar às segundas e sextas-feiras e terem a companhia do Dr. Joaquim Batista na Galeria de Arte Contemporânea, Galeria de Vítor Costa, que fica ali na Rua Simões de Castro, no Baixo de Coimbra, mesmo ao lado do Pavilhão da Palmeira. A todos desejo um bom fim de semana. Cá estaremos de hoje a 8 dias.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.